bom dia, boa tarde, boa noite, onde queres que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidada a senhora Henriqueta Zurada Diogo, a esposa do prisioneiro político Benedito Jeremias Dali, também conhecido como Dito Dali. A senhora Diogo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Ok, prazer é todo meu.
Nos pode dizer como é que está neste momento o Benedito Jeremias Dali, também conhecido como Dito Dali, se tem estado a visitá-lo e como é que tem estado a tratá-lo na prisão?
Bem, neste momento não encontra-se muito bem. Porque lá as condições não são muito favoráveis. A princípio ele chegou lá na cadeia de São Paulo. Logo apanhou uma conjuntivite e não se sabia de onde saiu. Segundo os serviços prisionais, chegaram a dizer que seria muito normal, que é uma peste que caía lá. Mas foi muito estranho, de repente, de uma hora para outra, porque até eles não chegam a apanhar esta poeira, de repente apanhar essa doença. Mas, graças a Deus, com os tratamentos, chegou, passou, mas não parou por aí. Ele constantemente tem se queixado. Às vezes o problema no, na pele, a água às vezes que não está muito bem tratada. Mas o que eles fazem? Eles tentam melhorar as condições lá, mas não está muito favorável para eles. Boas condições, mas eles vão querer estar na casa deles, em casa, onde não tem familiar, onde estão habituados. Porque estar aqui inocente, desculpa, ninguém gostaria de estar ainda mais essas condições, às vezes. Eles chegam a apresentar. Se hoje não está falta de água, e amanhã que está falta de uma outra coisa, são coisas que ele não chega a estar habituado com isso, não se sente lá muito bem. Temos visitado, temos sempre lá, dia de semana, não podemos abandonar ele nesse momento, porque é um momento muito crucial e que para eles, às vezes, estarem de pé, eles precisam dos familiares aí constantemente, a levar a comida todos os dias da semana, para que também ele venha melhorar o ânimo, porque não é muito fácil, conforme entendi, não é muito fácil estar ali encarcerado, limitado, fazer as suas coisas, as suas atividades, ver os seus projetos assim, parados, sem crime nenhum. Tem sido muito difícil, mas nós estamos aí ao lado para dar aquele apoio.
Senhora Zurai, Diogo, nos pode dizer apenas para os nossos ouvintes que nos vão ouvir e que não sabem muito sobre o Benedito Jeremias Dali. Ele é sabido que ele é jovem. Qual é a sua personalidade? Como esposa, como é que
Ah, ok.
explicarias aos nossos ouvintes?
Ah, ok. Ele é jovem, é uma pessoa muito simples mesmo. É aquele jovem que gosta de estar em casa, não consome álcool, não gosta de festas. É aquele jovem que está sempre em casa, se não está no noticiário, se não está nos jornais, está a ler. Que é a mesma vida dele, sai do serviço, está em casa, está a ler. E é uma vida muito tranquila, não gosta de muito barulho, não gosta de confusão, porque até quando chegamos à notícia de que ele estava preso, aquilo foi um choque total, porque não se acredita, com a personalidade que ele tem, o caráter, da maneira que ele é, calmo, responsável, determinado, e está preso. Uau, qual é o crime? Não se entendia porquê. É uma pessoa extremamente muito calma. O vício que ele tem mesmo é estar sentado e ler. É o vício que ele tem. Senão, eu não tenho queixas acima dele, não tenho nenhuma queixa. Nenhuma mesmo.
E o que que ele fazia antes de ser preso? Certamente preso de uma forma inocente, porque não há provas, não há provas concretas para que ele e os 15 mais duas estivessem presos até neste momento.
Bem, o Benedito era, antes de estar para agora, estudante e trabalhador, funcionário público.
Ele
E saía do
estudava aqui na
serviço,
universidade.
tem. Oh.
Eu peço perdão, estudava, onde é
Sim?
que ele estudava? Que curso é que ele estava a
Ok,
frequentar?
ele estava. Ele estava a terminar a segunda licenciatura, que são ciências políticas. Faltavam por aí 2 meses que era para terminar a segunda licenciatura, que é ciências políticas.
E ele trabalhava, era funcionário público, de que instituição?
Bem, do Ministério de Geologia e Minas. Funcionário público do Ministério de Geologia e Minas.
E como é que a família tem impactuado com esta situação, que vocês estão a enfrentar neste momento, sobre a prisão?
Tem sido muito difícil mesmo cada dia. É triste, é lamentável todos os dias, a pessoa tem que acordar, olhar do outro lado da cama que o marido não está, que tem que, as crianças têm que estar toda hora a perguntarem onde é que está o papá, foi no tribunal, até agora não volta, porque é muito triste ainda quando chega mais a criança da vinha assim a perguntar onde é que está o papá? Eu consigo, o papá, não sei o quê. É lamentável, tem sido muito difícil mesmo. Que é ter que sair de casa, preparar as coisas, ter que sair de casa, preparar as coisas, daí para ter que ir até a cadeia, levar, olhar para ele, meu Deus, olhar para ele, ver aquele rosto assim, a pessoa que não está habituada a ser tratada assim, um uniforme que ele nem sequer merecia. Não se merecia. Diz tudo bem que as pessoas estão sempre sujeitas a qualquer momento entrar preso por qualquer coisa. Mas por me ver assim, com aquele uniforme que nem sequer merecia, às vezes está abatido, os olhos amarelados, porque não tem sido às vezes muito bem o tratamento. Tem sido muito doloroso. Mas nós temos sido fortes em todos os momentos. Temos de fé, coragem, orar, estamos determinados, levantando e dizendo que essa situação irá passar, que nós não podemos gastar. Eu deixo que tenham nos colocado de pé todos os dias e tenham dado força para nós concluirmos essa batalha.
Certamente eu posso apenas imaginar, como pai dos filhos, certamente não seria nada fácil para a minha família e para as crianças. Quantos filhos vocês têm e quantos anos têm, senhora Diogo?
São dois. O rapaz está com 7 anos, a menina está com 8.
Senhora Diogo, a senhora tem confiança no sistema de justiça em Angola?
Nem um pouco, não tenho. Não tenho. Por um momento ainda cheguei a ter uma pequena esperança de que, saindo com a prisão domiciliar, eles poderiam ser condenados, mas que seria uma pena em que na qual eles tivessem liberdade e ser limitados de certas coisas. Mas desde que aconteceu isso, eu não tenho confiança no sistema. Não tenho. Não tenho mesmo. Vou ter confiança como? Eles têm um marido aí encarcerado, de condições às vezes muito péssimas, sujeito a muita coisa. De onde vai sair essa confiança? De onde? Se eles estão a fazer isso com pessoas inocentes, vai sair de onde essa confiança? Eu não vejo, de que maneira, não sei porque é que esse regime comporta-se dessa forma.
Senhora, infelizmente estamos no final do nosso programa. Gostaria de deixar alguma mensagem sobre esta situação que você e a tua família estão a viver por causa da prisão do Benedito Jeremias Dali?
A única mensagem que eu gostaria de deixar é que para o
Está-se a
sistema
referir
desse
do
país,
governo, senhora Diogo?
para
Por favor.
o governo desse país, que eles parem e analisem muito bem o que eles estão a pegar, estão a fazer. somos gente do meu filho, são famílias do meu filho, e vemos famílias que não estão muito bem, não estão estáveis para conseguir essa toda a pressão que eu tenho vivido. Para eles analisarem, meterem a mão na consciência e deixarem de fazer o que estão a fazer, que me deixem os jovens. Eles não são perigosos, não têm perigo nenhum eles.
Se tivesses a
Se
oportunidade de
eles
falar.
estão a comportar,
Por favor,
se eles
senador.
estão a comportar dessa forma, é porque estão a chegar a ver algo de errado. Se quando quer saber, quer chegar a ver algo de errado, chamem os jovens e conversem com os jovens, não interferem. Não é melhor que estão a desenvolver a vida. Me falam que é decidir, libertem os jovens. É muito normal as pessoas estarem a pensar diferente. É muito normal. É assim que nós vamos subindo, é assim que nós vamos crescendo. Pensando em pessoas diferentes, ninguém pode estar de acordo com tudo que uma pessoa diz. Nós queremos a crescer, não pode. Sejam homens justos, que ponham a mão na consciência, que libertem os jovens. Libertem-me, jovens. Porque eles mesmo sabem que eles são jovens brilhantes. Que em vez de terem que afilar, estariam a sentar com eles a ouvir o porquê que eles estão assim, porquê que estão a falar o contrário. Isso é que deveria ser a forma correta. Não encarcerando alguém que quer ver ainda o país a crescer. Porque estão a ver muita gente a sofrer. Isso é muito
Muito obrigado à senhora Henriqueta Zoraida Diogo, esposa do prisioneiro político Benedito Jeremias Dali. Certamente agradecemos e voltaremos a acompanhar o desenrolar desta situação e infeliz. Certamente que esses angolanos deviam estar com suas famílias neste momento. Infelizmente estão presos sem provas concretas, que é o mais doloroso. Mas eu espero que a justiça seja feita e cedo eles voltam, estejam de volta às suas famílias. Bom dia, condição, bom dia para si, senhora Diogo. E voltaremos a estar
Ok,
juntos.
obrigado, Domingo.
Tá, muito obrigado. Tchau.
Mensageiro Andrade. Manos, ouçam esta música e prestem muito bem atenção nela. Analisem. Ok, vamos a isso. Mas vocês acham mesmo que a nossa luta é em vão? Que todo esforço que nós fazemos cairá no chão? Ou simplesmente que aclamamos porque somos jovens frustrados? Que por Deus não fomos abençoados e não passamos de jovens desorientados? Acham que somos loucos porque exigimos qualidade de vida? Se não for isso, então porquê é que nos querem escolher essa partida? Estão satisfeitos verem essa gente miserável que percorre quilômetros para conseguir água para o consumo? Acham que é certo virem esses putos a revisarem a luz de velas por falta de energia elétrica? Estão felizes verem antigos combatentes e crianças a pedirem esmolas nas ruas? Ou acham que eu estou contente quando em cada esquina que vou encontro sempre uma prostituta que depois vai gerar uma substituta? Mesmo assim ainda entre elas reina a disputa e fica muito mais complicado se libertar dessa luta. Vocês vivem como príncipes, tanta riqueza acumulada. Nossa gente está condenada, muito bem manipulada. Todos os dias escravizada, está sendo espancada. A comida que sonhamos com ela, vocês entregam nos cães. Enquanto os meus irmãos morrem de fome, esse é o vosso uniforme. Os vossos olhos não se fartam de tanta riqueza. Disso eu tenho certeza e falo mesmo com tanta franqueza. No vosso mundo tudo é beleza, mas que país é esse onde nós como cidadãos não temos direito de dar as nossas opiniões, nem tão pouco expor as nossas ideias? Se fizermos isso seremos vistos como jovens criminosos. Mesmo errados querem sair sempre vitoriosos, tirando da lista os homens mais proveitosos, perseguindo sempre os jovens talentosos. Levam-nos em sítios perigosos, batem-nos nos lugares mais dolorosos e ainda têm coragem de dizer que somos mimosos. Tornaram a nossa vida muito difícil, bloquearam tudo, estamos sem saída, não conseguimos realizar nada. Muitos não aguentaram perder o rosto pela vida, mas somos uma só nação, quando não permitem que alguns angolanos comercializem suas obras no Parque da Independência. É assim que se gabam de ter alcançado a independência, se ainda continuamos a viver na dependência. Quando falamos de liberdade, vocês mostram resistência, deixando sempre as pessoas na insignificância. E assim nós vamos continuando, sem importância. Quando eu para nosso bem, vocês não fazem referência, mas meios de comunicação gabam-se. E na vossa governação reina a inteligência. Então expliquem-me por que levaram o país à falência, se o que vocês fazem tem tanta relevância. Desculpe-me lá, mas vocês estão sujos de consciência. Yeah. Podem nos chamar de malucos, nós não desistimos. Podem prender manifestantes, nós não paramos. Podem até nos chamar de frustrados, nós continuamos. Podem nos chamar de malucos, nós não desistimos. Podem prender manifestantes, nós não paramos. Podem até nos chamar de frustrados, nós continuamos. Mano, a nossa luta é necessária. Mana, a nossa luta é necessária. Manos, a nossa luta é necessária. Senhor governador, procura ser libertador e não danificador, não acrescenta mais na nossa dor. Governador, achas mesmo que isso está certo? É assim que tens que tratar os teus compatriotas, achando sempre que nós somos idiotas, que vocês é que são os verdadeiros patriotas, mas no fundo são autênticos autocratas que só geram burocratas, perseguindo aqueles que fazem dinheiro com as suas motas. Não estás a entender ou estou a falar dos culpa-patas? Assim queres mostrar neles que tens mais patas, prisiona-lhes como se fossem as tuas patas. Já não te lembras que esta confusão mata, já ninguém mais pode reclamar o que acontece nessa mata. Olha para os teus governados como cães, desvia os nossos pães, como se tu fosses a única pessoa e o resto do pessoal que se afogue na lagoa. Já esqueceste que estás aí por causa de nós, mesmo assim ainda queres nos tirar a voz, sabendo mesmo que nas nossas casas não tem arroz. Se esse país fosse certo, te tirávamos daí muito rápido, porque estás a brincar muito com a nossa cara. Estás sempre a usar máscara, as coisas caminham mal, tu nem sequer te importas, nem abres-nos as portas. É assim mesmo que se comportas, não produzes, só importas, só apoias as coisas tortas. Ficas aí sentado neste cadeirão, do inverno ao verão, desfrutando do dinheiro que também nos pertence. Depois vens e dizes que eu sou mal comportado, muito intrometido, que tenho que ter muito cuidado, porque posso ser fuzilado. Mas pelo meu povo, não respeito essa tua magia, continuo com a minha ideologia. Já deu para ver que não entendes nada de pedagogia, veremos se daqui a algum tempo terás mais essa demagogia. Por isso, nós não desistimos, é para isso que nós desistimos. Essa farda que nós vestimos, queremos dar nosso contributo, como as Zagaia em Maputo, consciencializar aquele puto, nem que isso nos custe luto. Queremos libertar essa gente dessa pobreza extrema, ofuscar esse Palermo e mandar todos esses corruptos atrás das graxas, ver o rosto dos meus compatriotas com muitas felicidades, que ninguém possa fazer de Angola só propriedade, que os angolanos não se sintam frustrados por falta de possibilidades, que haja uma boa distribuição dos bens que nós possuímos, porque é sofrimento que nós sentimos, que toda a riqueza sirva mesmo para os filhos da terra. Começarmos a subtrair esses dirigentes que promovem guerra, para correr de neve, não se arrependa por ter nascido neste país, porque também ele faz parte dessa força motriz. Nós lutamos para que o Brigadeiro e o MCK não voltem a dizer que tudo é deles, porque esses dirigentes pensam que viver bem é só para eles, para que na grande não se acostuma a dizer que surgiram entre pai e filho, porque nós também temos direito de provar desse milho. Para que os pastores e esse padre bajulador saibam distinguir o cristianismo de oportunidade, parem de promover tanta falsidade. Nós estamos preocupados com nossos irmãos, não queremos deixá-los nas mãos. Por isso, a nossa luta é necessária. A nossa luta é necessária. Yeah. Podem nos chamar de malucos, nós não desistimos. Podem prender manifestantes, nós não paramos. Podem até nos chamar de frustrados, nós continuamos. Podem nos chamar de malucos, nós não desistimos. Podem prender manifestantes, nós não paramos. Podem até nos chamar de frustrados, nós continuamos. Mano, a nossa luta é necessária. Mana, a nossa luta é necessária. Manos, a nossa luta é necessária. E yeah, manos, quero informar-vos que daqui a pouco vamos começar a trabalhar no meu primeiro álbum, intitulado Compaixão. Aguardem, manos, que não se vão arrepender, porque a cena promete. Olha, não quero terminar sem antes mandar cumprimento ao pessoal que tem incentivado, ao pessoal que tem dado tanta força. Props aí para o líder revolucionário Brigadeiro dos Pacotes e para todos os crentes cristãos revolucionários. E aí ao meu pessoal do Samizanga, NV, o pessoal do Rangel, da Samba, do Kazenga, aí o meu pessoal de Benguela, do Kwanza Norte, em particular o Nelson Gatilson, aí os meus manos do Ij, do Cunena, do Ambo, da Lunda Sul, aí os meus manos do Namibe, e finalmente ao meu pessoal da Willa. Muito obrigado pelo vosso apoio. E não se esqueçam, meus manos, a nossa luta é necessária.